Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 39. 21 de outubro de 1855, estava olhando para o fundo meu tinteiro sem saber o que havia de escrever. E de repente veio-me a ideia, um pensamento, e teve a Afonso Carr, quase que em idênticas circunstâncias. Lembrei-me que talvez aquela meia onça de líquido negro contivesse o germe de muita coisa grande e importante. E que cada uma gota daquele pequeno lago tranquilo e sereno podia produzir uma inundação e um cataclismo. De fato que é um tinteiro. É à primeira vista a coisa mais insignificante do mundo. Um traste que custa mais ou menos caro, conforme o gosto e a matéria com que é feito. Entretanto, pensando bem, é que se compreende a missão importante que tem um tinteiro na história do mundo e a influência que pode exercer nos futuros destinos da humanidade. Assim, por exemplo, aquele meu tinteiro, que ali está encestado a um canto, se por voltas deste mundo fosse parar a Europa, podia tornar-se célebre na história do gênero humano. Lamartine ou Victor Hugo, se quisessem, tirariam dali um poema, um drama, um livro cheio de poesia e de sentimento. Roquel, ou qualquer banqueiro da Inglaterra, podia com uma simples gota fazer surgir milhões, produzir repentinamente uma nova chuva de ouro. Qualquer mulher bonita, com um só átomo daquela tinta, faria a felicidade de muitas creventa gente escrevo na sazinha inglesa três ou quatro palavras. Merbeiro Rossini, no momento de inspiração, achariam ali uma ópera divina, uma música sublime, como Trovador, a Semiramis, ou Nabucco, enfim. O Papa amaldiçoaria o mundo inteiro, como acaba de fazer com o Piemonte, Napoleão declararia a guerra à Europa, a Inglaterra levaria destruição por todos os mares, e a guerra à Europa, levaria a destruição por todos os mares, e a guerra do Oriente se terminaria de repente. E tudo isto, todas essas grandes revoluções, todos esses fatos importantes, todas essas coisas grandes, dormiam talvez no fundo do meu tinteiro, e dependiam apenas de um capricho do acaso. Para mim, porém, para mim, obscuro folhetinista da semana, o que podia haver de interessante nas ondas negras da tinta que umedecia os bicos de minha pena? Um devaneio sobre o teatro lírico, uma poesia sobre algum rostinho encantador, uma crítica mais ou menos espirituosa sobre a quadra atual, tão fértil em episódios interessantes para uma pena que o soubesse descrever e comentar. A minha pena, porém, já não pravesta para essas coisas de tarruça, de ligeira, e alegre que foi em algum tempo, tornou-se grave e sisuda, e olha por cima do ombro para todas essas pequenas futilidades do espírito humano. A culpa, porém, não é dela, é a influência diabólica dessa quadra, que merece ser riscada dos anais da crônica elegante. De fato, como se pode hoje brincar sobre um assunto? Escrever uma página de estilo mimoso, falar de flores e de música, se o eco da cidade vos responde de longe? Opão, o epidemíacos, socorros públicos, enfermaria, tru, estáis no hiato esquecido deste mundo e de suas misérias, ouvindo a grua cantar algum belo trecho de música, ou a Charton trinar as suas notas de rossinol francês. Não vos lembrais de coisa alguma, senão de que tendes a alma nos olhos. E os olhos noutros olhos, é quando sentis no ouvido um zumbido pouco harmônico. É um sujeito que acabou de cear a luta e que vos pergunta como vai a epidemia, ou vos conta dois ou três casos que ele presenciou. E cuja impressão agradável deseja comunicar-vos como vosso amigo. Se deitais o óculo para algum camarote, e começás a contemplar um talhe elegante ou um colo acetinado, é justamente neste momento que um economista de polpa vos agarra para discutir a magna questão da farinha de trigo e do comércio do pão de rala. Ainda se fosse a questão das carnes, e podia ter sua analogia. Como é possível ter um pouco de poesia e de espírito numa semelhante época? Conto escrever duas linhas sem falar da epidemia reinante, dos atos de caridade e das enfermaria. Cito continua, daqui a pouco os jornais tornassem uma espécie de boletim. Não há nada que lhe diga respeito à moléstia que não se anuncie. Abri um jornal qualquer do dia e vereis pouco mais ou menos o seguinte. O senhor A partiu para tal parte. O senhor B voltou de tal lugar. O sim veio de Paravela. O senhor D tem dado providências. O senhor I ofereceu 1000 cobertores. O senhor feio adoeceu, mas já ficou bom. E assim por diante, ninguém escapa a esta febre de publicação, que já se estendeu até aos diversos períodos da moléstia. No meio tu de tulis andando inteiramente absorvidas com a caridade, e não pensam noutra coisa, e a tal ponto, que as moças bonitas já não aparecem, de tão ocupadas que têm estado a fazerem trabalhos para o leilão de hoje. O que há de ser este leilão, eu adivinho, há de ser uma linda festa, muito concorrida, onde a caridade brilhará no meio de sorrisos graciosos e de olhares brilhantes, em que o amor, a vaidade, o orgulho, todas essas paixões mundanas servirão de pedestal e a bela estátua da virtude celeste. É aí que as lindas mulheres vão retribuir à providência os tesouros de beleza e de graça que a natureza lhes deu. É aí que os bobelo olhar os seus sorrisos, um gesto elegante, pedido para os pobres, renderão a Deus um verdadeiro culto. Hoje, pois, terá lugar uma larga remissão de pecadilhos e uma justa penitência da parte das moças bonitas e coquetes, que por tanto tempo zombaram impunemente dos protestos e da paciência de seus adoradores. Deixemos, porém, estes assuntos já esgotados e voltemos ao teatro lírico, o que é atualmente o ponto de reunião mais interessante dessa tabela capital. Ultimamente, a nossa cena lírica ia perdendo muito no espírito público. Embora possuísses duas artistas de incontestável merecimento, o repertório estava um já conhecido que não oferecia a menor variedade. Eu, pelo menos, e ao teatro como homem levado pelo hábito e acostumado a ouvir todas as noites, recostado à janela, cantar nas moitas do seu jardim alguma ave melodiosa. Uma noite, era um Rouxinova às suas canções mimosas. Era Charton. Outra, era a sereia que embriagava com sons palpitantes de sua voz harmoniosa e era M. Havia gente que gastava o seu tempo a discutir o que era mais agradável e mais artístico. Os homens de juízo e de bom gosto faziam como eu, admiravam a estrela do céu e a flor do campo, sem procurar saber qual era mais bela. Agora, porém, parece-nos que o teatro lírico vai tomar outro aspecto, preparam-se novas óperas e trata-se de criar um novo repertório. Além da Safo, que se representar breve, teremos com a Charton a fidanzata, or cujo ensaio começou ontem, e depois o Nabucco com Lagru e Walter. Para o dia 2 de dezembro fala-se numa composição francesa, e numa ópera em que cantarão juntas duas primadonas rivais. Com a chegada, porém, de Tamberlish e de Julienne Dejean, é que a nossa cena se reanimará completamente, e que fará gosto assistir a uma dessas lutas do talento e da arte, lutas cujos troféus são as camélias, e os lindos ramos de flores que se abatem aos pés do vencedor. A vinda do Tamberlish é, sobretudo, muito necessária, não só por não termos um bom tenor, como por consideração para com as nossas patrícias. Na verdade, é uma injustiça imperdoável que elas não tenham um cantor por quem se entusiasmem. Entretanto, que nós temos M. Arsene e Aneta, nada menos do que três, isto é, um número suficiente para revolucionar o mundo. Começo de novo a olhar para o fundo do meu tinteiro para ver se ainda há alguma coisa. Esperava de surgir o que é que seja. Um pequeno ponto, um ponto quase imperceptível e confuso, que vai pouco a pouco se tornando mais distinto, ou como uma vela que desponta no horizonte entre a vasta amplidão dos mares. Talvez nos traga coisas interessantes e curiosas, notícias que vos compensem da insipidez destas páginas ingratas. O ponto cresce, vai tomando a fisionomia de uma espécie de porteiro de secretaria ou de bedel de academia. Agora vejo-o distintamente, é um amigo velho. Meu bom amigo, bem-vindo, amigo sincero dos folhetinistas e dos escritores, bem-vindo, ponto final. Não há remédio a ceder-vos o lugar que vos compete. Ei, elo,